Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e quatro minutos. Está no ar o Jornal do Meio Dia desta quarta-feira, 11 de março de 2026. A partir de agora você fica bem informado. O Jornal do Meio Dia tem o oferecimento Natura e Léos. O mês do consumidor chegou a Natura e Léos. Ofertas especiais para você economizar e se cuidar ainda mais. Mix Mateus e Léos tem recheio de muita economia na Páscoa do coração do Mix Mateus. Mix Mateus, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. Shopping Jequitibá, lojas Universos Calçados e Acessórios, tem crediário próprios em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçado na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução. 12 horas e 5 minutos, por aqui tem Carla Menezes, vamos juntos até às 13 horas nessa manhã de quarta-feira, nesse início de tarde de quarta-feira. Ao meu lado ele hoje, Kátia Gomes teve um compromisso hoje, ao meu lado aqui o Renatinho, Bad Boy, Bad, boa tarde pra você.
Boa tarde, Carlinha, boa tarde aos nossos ouvintes. Hoje, quarta-feira, a gente chega para mais edição do nosso Jornal do Meio Dia. Só lembrando, hein, hoje dia 11, tá bom, de março, faltam apenas 10 dias pra chegada aí do outono. Você vê, há pouco tempo a gente tava se despedindo de 2025, comemorando o ano novo, comemorando a chegada do verão. E aí, de repente, olha aí o que acontece. Já estamos esperando o outono. E daqui a pouquinho, claro, já pinta o São João. Olha, hoje o signo é peixes, a estação é verão. A fase da lua para hoje é quarto minguante, tá bom? Para você também dando aquele giro em torno do sol. Parabéns pelo seu dia e ótima tarde para a gente.
12 horas e 6 minutos, a partir de agora vamos de manchetes dos jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Doze horas e sete minutos, Tribuna da Bahia, Salvador, IMET mantém alerta de perigo para temporais em todo o país. Frente fria deve derrubar temperaturas no sul e no sudeste.
Ok, tem mais. O Dia Teresina. PGR defende condenação de deputados do PL por corrupção passiva e organização criminosa.
Jornal do Meio Norte, Teresina, Neném DZN, apontado como líder do Comando Vermelho, é preso no litoral do Piauí.
Tem mais informações chegando pra gente, hein? Jornal do Comércio, Recife. Às vésperas do possível aumento e com demanda para estoques, Petrobras raciona diesel para distribuidoras.
Diário do Norte, Fortaleza, ponte de mais de 2 milhões desaba no interior do Ceará. Três meses antes de ser entregue. Como assim, produção?
Tribuna do Norte, Natal. Negligência médica em maternidade no Rio Grande do Norte gera indenização de 120 mil e pensão vitalícia.
Gazeta de Alagoas, Maceió. Perícia constata que não houve falha mecânica em acidente que matou 16 romeiros no sertão de Alagoas.
O Imparcial São Luís, Brasil, articula com os Estados Unidos para evitar que facções criminosas sejam classificadas como terroristas.
Jornal da Cidade, Aracaju. Resistência do Irã pressiona Estados Unidos a encerrar em guerra.
O Dia Rio, Justiça, mantém internação de adolescentes envolvido em estupro coletivo em Copacabana.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, Senado aprova a criação de mais de 17 mil cargos no Executivo.
Zero Hora, Porto Alegre, troca de ameaças e mercado de petróleo instável. terça-feira, teve mensagem contraditória na guerra do Irã.
Folha de São Paulo, preço do petróleo registra a maior queda diária desde 2022, após fala de Trump sobre fim da guerra no Irã.
O estado de São Paulo, PCC e Comando Vermelho são ameaças significativas à segurança regional, diz governo Trump.
Agora 12 horas e 9 minutos.
Vamos então às notícias, os destaques regionais aqui na programação da Gabi. Lembrando que daqui a pouquinho tem a voz do ouvinte, você pode fazer a sua solicitação, pode mandar o seu recado e daqui a pouquinho eu tenho um toque aqui da Embasa, tá bom? Para principalmente o pessoal da Zona Norte. Fiquem atentos aí, viu?
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
12 horas e 10 minutos, a gente sempre começa o Jornal do Meio Dia com uma notícia de Ilhéus em destaque. E essa notícia aqui, viu, Renatinho, é uma das, digamos assim, uma das reclamações constantes aqui no Jornal do Meio Dia, né? Através dos nossos ouvintes da população. E a gente vem com muita alegria trazer aqui essa notícia, que Ilhéus contará com 15 novos ônibus para reforçar o transporte público na cidade. Veículos serão apresentados nesta quarta-feira, às 14h30, na Arena de Eventos da Avenida Soares Lopes. Aí, né, um pedido da população, e a gente vem trazer aqui, atualizar essa notícia, que Ilhéus vai receber 15 novos ônibus que passarão a integrar a frota de transporte público municipal. Os veículos serão apresentados, como eu acabei de falar, pela empresa Via Metro, nesta quarta-feira, na Arena de Eventos da Avenida Soares Lopes, a partir das 14h30. A chegada dos novos ônibus é resultado de articulação da Prefeitura de Ilhéus para melhorar a qualidade do serviço oferecido à população. Os veículos são zero quilômetros e contam com mais conforto, acessibilidade e tecnologia, possuindo ar-condicionado, Wi-Fi, elevador para cadeirantes, entradas USB e itinerário eletrônico. A renovação da frota representa um passo importante para fortalecer a mobilidade urbana no município, reforçando o compromisso da gestão e atendendo uma demanda de todos que utilizam transporte público diariamente.
Bacana, mas antes de tudo isso, a gente está vendo que está chegando ônibus novos, mas é importante também dar uma olhadinha, né? Algumas linhas que estão sem rodar, principalmente no final de semana, a gente chama a atenção dos responsáveis e principalmente na parte da noite, porque tem muita gente que faz faculdade, tem muita gente que sai mais tarde no trabalho e às vezes as pessoas ficam até tarde da noite para esperar um ônibus, correndo risco de vida, correndo risco de ser assaltado. Então a gente pede às pessoas responsáveis por esses setores, tá bom? Que tenham mais cuidado e mais carinho com relação a algumas linhas que pós-pandemia, a gente sabe que com o surgimento dos aplicativos aí, muita gente deixou de andar de ônibus, mas é importante também que a população em geral tenha uma atenção mais especial, inclusive o pessoal do distrito. Porque chega no final de semana, Carla, quem mora no distrito não tem condição de vir para o centro, vir em uma praia,
exato,
de repente vir passear com a família, entendeu? Então a gente pede aos responsáveis que com as chegadas desses novos ônibus, repense também algumas linhas que foram extintas ou que de repente sumiu, ficou na promessa de voltar e até agora ainda não voltou.
É o que a gente espera, hein, Renatinho?
É isso.
Que atenda essa necessidade aí.
É verdade. Olha, Ilhéus registra um crescimento de 105% no fluxo turístico e reforça a promoção nacional do destino. O resultado foi apresentado durante o Bahia Week Show em São Paulo, uma das principais ações de promoção do turismo baiano junto ao mercado nacional. Dados apresentados pela organização do Bahia Week Show indicam que Ilhéus registrou crescimento de 105% no fluxo turístico nos meses de janeiro e fevereiro de 2026, consolidando o destino como um dos destaques da Costa do Cacau. O resultado foi apresentado durante o Bahia Week Show em São Paulo, uma das principais ações de promoção do turismo baiano junto ao mercado nacional. Representantes do setor turístico de Ilhéus e região participaram da programação, reforçando a estratégia de promoção entregada no sul da Bahia. A agenda inclui visitas a operadoras e agências de viagens, além do Capa Show, realizado no Teatro Bradesco, que reuniu mais de 1.100 profissionais do setor. Durante o evento, foi exibido um vídeo promocional destacando os destinos de Ilhéus e Itacaré, apresentando seus atrativos naturais, culturais e experiências turísticas. O Bahia Week Show reuniu operadoras e agências de viagens de 14 estados brasileiros, consolidando-se como um importante espaço de relacionamento e promoção nacional dos destinos do estado. O que achei bacana aqui, Carlinha, na divulgação desse vídeo promocional, é a junção das duas cidades do sul da Bahia, que é Ilhéus e Itacaré, que tem crescido muito no turismo, não é isso?
Com certeza, Bed, com certeza. É muito bacana, né? A gente está citando aí essas duas cidades, uma fica tão próxima da outra, e a gente sabe que agregando, unindo aí, digamos assim, só tem a somar, né? O turismo na região só tenha a aumentar ainda mais. Agora 12 horas e 15 minutos, infelizmente a notícia de agora ela é do setor policial e a gente não é boa, mas a gente traz aqui no Jornal do Meio Dia e ela vem de Buerarema, uma cena de terror na cidade de Buerarema. Um homem encontrado morto com a cabeça decepada na manhã de hoje. Essa descoberta macabra, digamos assim, ela chocou os moradores da cidade de Buerarema, que fica no sul da Bahia, nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira. O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado por populares com sinais de extrema violência, apresentando aí a cabeça, como eu falei, decepada. A imagem no local do crime é impactante, com a cabeça da vítima posicionada próxima aos seus pés, o que causou grande consternação entre as pessoas que passaram pela região e visualizaram a cena. A vítima estava trajando uma camisa preta, calça azul e calçava botas de borracha no momento em que foi atacada. Logo após a localização do corpo, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e já se encontra no local. Isso aconteceu na manhã de hoje, claro, né? A Polícia Militar ela foi acionada, ela foi, marcou a presença lá no local, preservou, né, as possíveis evidências criminais. Olha, os militares, eles aguardaram a chegada da equipe do Departamento de Polícia Técnica, o DPT de Itabuna, que foi o responsável aí pela perícia de campo e também pela remoção do corpo para o Instituto Médico Legal, onde serão realizados os exames de necrópsia e a tentativa de identificação oficial. Que absurdo, que horror, hein, Bede?
Com certeza.
Uma cidade até então pacata, né, digamos assim, que é a cidade de Buerarema, e hoje acorda aí com essa notícia triste.
Com certeza. Olha, e mais tristezas chegam pra gente no Jornal do Meio Dia. PM tem 100% do corpo queimado após explosão de botijão de gás dentro de residência em Paulo Afonso. Uma explosão provocada por um botijão de gás deixou um policial militar gravemente ferido na tarde de ontem, no bairro Tancredo Neves, em Paulo Afonso, no norte da Bahia. De acordo com as informações, o PM foi identificado como Moisés Ramos da Silva, de 52 anos, e teve 100% do corpo atingido pelas chamas. A Polícia Militar da Bahia informou que uma ocorrência foi registrada por volta de 10 para as 2 da tarde, na rua Oswaldo Cruz. Uma guarnição do 20º Batalhão foi acionada pelo SICOM para prestar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, após a informação de uma explosão em uma residência. De acordo com informações, o militar teve 100% do corpo atingido por queimaduras de segundo e terceiro grau, sendo necessário realizar intubação e indução ao coma da unidade de terapia intensiva, UTI, do Hospital Regional de Paulo Afonso. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia esteve no local da ocorrência, realizando o rescaldo e a interdição da área atingida pela explosão. Ainda de acordo com a corporação, estão sendo feitas articulações para a transferência do policial para a unidade hospitalar de referência no tratamento de queimados, possivelmente o Hospital Geral do Estado, HGE, em Salvador. Policiais militares acompanham a situação do colega no hospital e pediram orações pela sua recuperação, destacando a mobilização da corporação e de colegas de farda em apoio ao policial ferido.
Lamentável, né? Notícia lamentável. A gente, claro, fica na torcida aqui para que tudo ocorra bem. Agora, 12 horas e 19 minutos. A notícia ainda não é boa. Ela vem de Jequié. A gente vai falar de uma mulher aqui de 43 anos que pediu socorro após sofrer agressões e ameaças de um homem. Ah, como eu acabei de falar, a moradora do bairro Joaquim Romão, em Jequié, no sudoeste baiano. Ela tem 43 anos e ela contou com a intervenção decisiva da Polícia Civil nesta terça-feira. Isso aconteceu ontem, após ser alvo de sucessivas violações de seus direitos e de sua integridade física. Mesmo amparada por uma medida protetiva de urgência, a vítima ela vinha enfrentando descumprimento de ordem judicial por parte de um homem de 26 anos que insistia em enfrentar o entorno de sua frequentar o entorno de sua residência sob ameaças. O episódio mais grave ocorreu na porta da casa da vítima. Enquanto tentava entrar no seu imóvel, ela foi surpreendida pelo suspeito, que proferiu ameaças de morte e exigiu o retorno ao convívio domiciliar. Diante da negativa da mulher, o agressor desferiu chutes contra ela, demonstrando resiliência. A vítima conseguiu se desvencilhar, buscou refúgio dentro de uma residência, acionou imediatamente a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, que é a DEAN de Jequié, e após o registro aí da ocorrência e o acolhimento da vítima, as equipes da DEAN iniciaram diligências imediatas para garantir que a lei fosse cumprida. O suspeito ele foi localizado em seu local de trabalho e conduzido à unidade policial. A formalização da prisão em flagrante, lesão corporal no contexto de violência doméstica e descumprimento de medida protetiva reafirma a rede de proteção à mulher na região. O homem foi encaminhado à carceragem da 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, que é a Corpim de Jequié, onde permanece à disposição da Justiça, garantindo assim o distanciamento necessário para a segurança e a tranquilidade da vítima. A gente não tem mais informações aqui a respeito desse caso, a gente não sabe se ela tinha algum envolvimento com esse cidadão aí, 26 anos, ela 43, né, Bed? E que situação, hein? É que situação, tá desenfreado mesmo o negócio, viu? Pro lado da mulher, triste demais.
É, enquanto não tiver penas brandas, né, uma pena, melhor dizendo, que realmente deixe esses, digamos, a que ponto? Assassinos, né? Outros que espancam a mulher. A lei tá aí para ser feita, mas não sei o que acontece, gente. O cara vai, mata uma mulher, daqui a pouco ele fica respondendo em liberdade. Se as leis fossem mais pesadas no nosso país, eu tenho certeza que, Carlinha, que diminuiria a violência contra a mulher. Que esses dias mesmo você chegou aqui comentando conosco, né? Em que tinha um país que passou a nova lei a ter, felizmente, prisão
perpétua.
Isso. Com certeza. Você agrediu principalmente uma mulher e aquelas mulheres que vivem escravas no dia a dia e não tem nem condições de, às vezes, pedir socorro. Aquelas também que pedem a justiça à distância, alguma justiça não dá, não preserva. Enfim, a mulher acaba sendo morta e a gente não sabe por que foi. Porque ela não tem condições de expressar o que é que está vivendo no seu dia a dia. E às vezes, quando expressa, não é ouvida.
Não é ouvida, exatamente. É da conta de todo mundo, né, Renatinho?
Com certeza, Carlinha.
É da conta de todo mundo.
Vamos seguir em frente com mais informações. Olha, o projeto aprovado na Câmara transfere simbolicamente a capital de Brasília para Salvador no dia 2 de julho. Que bacana, é o dia da independência da Bahia, hein? Na sessão realizada ontem, foi aprovado no plenário da Câmara o projeto que transfere simbolicamente a capital de Brasília para Salvador no dia 2 de julho, quando é celebrado o aniversário da independência da Bahia. O projeto segue agora para o Senado. A proposta foi apresentada pelo deputado Léo Prats, do PDT da Bahia. E segundo o texto aprovado, a transferência da capital ocorrerá sem prejuízo nas atividades essenciais em Brasília, limitando-se aos atos oficiais e simbólicos que se fizerem necessários em Salvador. Pelo projeto, caberá ao Poder Executivo, em coordenação com os demais poderes de Salvador, dispor sobre a logística, segurança e infraestrutura necessária para a realização dos atos oficiais no dia 2 de julho. No plenário, a proposta foi relatada pelo deputado Gabriel Nunes, do PSD Bahia, que diz que a mudança da capital para Salvador representa um ato de justiça histórica com a mobilização baiana por independência.
Bacana, hein, Bed?
Verdade.
Interessante aí. Agora 12 horas e 24 minutos. Vamos mandar um abraço aqui, Bed, pro seu xará, viu? Nosso mais novo parceiro. Ele disse que tá ouvindo a gente, é o Renato Machado. Um abraço, Renato. Obrigada pela audiência aqui no Jornal do Meio Dia.
Ok. Renato, aquele abraço para você. E daqui a pouquinho, Carlinha, a gente vai dar aquele giro aqui pelo nosso WhatsApp para atender o ouvinte, para atender a sua solicitação na voz do ouvinte já já aqui no Jornal do Meio Dia. O nosso WhatsApp, para você que ligou o rádio agora, 988291029. Para você que está almoçando junto a Gabriela FM, muito obrigado pelo carinho da sintonia, hein?
É isso, agora 12 horas e 24 minutos, o sol está brilhando na terra da Gabriela. Vamos falar de chuva, porque o IMET mantém alerta de perigo para temporais em todo o país. Uma frente fria deve derrubar temperaturas no sul e no sudeste. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu alertas de perigo para chuvas intensas em todas as regiões do país. Os maiores acumulados de chuva nesta semana, até a próxima segunda-feira, dia 16, são previstos para o norte do estado de São Paulo, Triângulo Mineiro, sul de Goiás e áreas do norte de Mato Grosso do Sul e da Amazônia. Para hoje, um alerta de grande perigo pelo acumulado de chuva no norte de São Paulo, sul de Minas e Triângulo Mineiro e região central de Mato Grosso do Sul. As precipitações devem passar de... Ou melhor, as precipitações exatamente devem passar de 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros por dia, com grande risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas em cidades com essas características. A semana deve apresentar chuva persistente com acumulado que podem superar 200 milímetros no norte de São Paulo e no Triângulo Mineiro. No último final de semana, duas pessoas morreram no estado de São Paulo, em decorrência das chuvas. Segundo a Defesa Civil, as duas mortes estão associadas a enxurradas que ocorrem nos municípios de São Bernardo do Campo e Sorocaba. Já na semana passada, as tempestades que atingiram os estados da região sudeste desde o fim de fevereiro levaram o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional a reconhecer a situação de emergência em 16 cidades de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. A maioria das cidades estão Minas Gerais, onde o número de mortes causadas por deslizamentos e enchentes na zona da Mata Mineira passou de 70 pessoas. Renatinho Bad Boy.
Ok, Carlinha, meio-dia e 26. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações, inclusive a gente vai dar um giro aqui por Ilhéus para trazer o que é que está acontecendo na nossa cidade e já já a gente volta com mais informações. Para você que está almoçando aí ao som da Gabriela FM, bom apetite, muito obrigado pela gostosa companhia. A gente vai para o rápido intervalo comercial e voltamos já já. Jornal do Meio Dia, oferecimento Natura Ilhéus, Mix Mateus, Shopping Jequitibá e o Next.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Agora 12 horas e 35 minutos. Estamos de volta com o Jornal do Meio Dia. Você bem informado na hora do almoço. Vamos falar de negligência médica, gente. Olha, uma maternidade do Rio Grande do Norte gerou indenização aí de 120 mil e pensão vitalícia. O estado do Rio Grande do Norte e um hospital maternidade do município de São Gonçalo do Amarante foram condenados a indenizar a família de uma jovem que, após complicações no parto, sofreu sequelas permanentes. A decisão foi mantida pela 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que determinou o pagamento de 120 mil em indenizações, 60 mil por danos morais e 60 mil por danos estéticos. e mais pensão vitalícia de um salário mínimo a ser paga a partir dos 14 anos da vítima. O caso remonta a 2006, quando a mãe da jovem, que estava acompanhando o pré-natal de forma regular, começou a sentir dores no parto após procurar o Hospital Regional de Macaíba e ser informada de que não havia neonatologista de plantão, o motivo pelo qual a gestante foi encaminhada a uma maternidade. Ao chegar à unidade, ela foi diagnosticada com dilatação cervical de 8 centímetros e o médico indicou a internação, mas adiou o parto para o dia seguinte. Durante a madrugada, a parturiente perdeu líquido amniótico e teve sintomas de complicação, mas só foi atendida por uma médica após a troca de plantão. O parto ocorreu 11 horas e meia após a sua entrada no hospital. Logo após o nascimento, o bebê foi diagnosticado com asfixia perinatal, insuficiência respiratória aguda e síndrome convulsiva. A criança foi encaminhada à UTI do Hospital Varela Santiago, onde recebeu os primeiros atendimentos. A falha na prestação do atendimento resultou em danos biológicos irreversíveis e necessitou de cuidados contínuos, afetando aí financeiramente a família, especialmente a mãe, que ficou impossibilitada de trabalhar. O estado do Rio Grande do Norte tentou isentar-se de responsabilidade, argumentando que o hospital era filantrópico e mantido pelo município, mas o Tribunal de Justiça rejeitou esse argumento, considerando a negligência médica evidente. A relatora do processo, desembargadora Marta Daniele, ela afirmou que a negligência no monitoramento fetal e a omissão no atendimento contribuíram diretamente para os danos causados à criança. Além disso, a magistrada destacou que, nos casos de pensão por invalidez permanente de menores, a compensação deve começar aos 14 anos, a idade mínima para o início da vida profissional. Que caso lamentável, claro que acarretou aí nessa situação, né, por conta da demora para a realização do parto aí dessa mulher. E aí agora está essa mãe com essa criança nessa situação, impedida de trabalhar. Acho que não tem dinheiro que pague isso aí não, viu, Bede?
É verdade. Complicado.
Muito.
Olha, a justiça mantém internação de adolescentes envolvido em estupro coletivo em Copacabana. A Justiça do Rio determinou a manutenção da internação dos adolescentes de 17 anos envolvido no caso do estupro coletivo em Copacabana. A decisão ocorreu após audiência de apresentação realizada na Vara da Infância e da Juventude ontem. Ele, que havia se apresentado na 54ª DP de Belfor Roxo no último dia 6, responderá por ato infracional análogo ao crime de estupro. Antes de o adolescente se integrar, os outros envolvidos, todos adultos, já haviam feito o mesmo: Vitor Hugo Oliveira Simonin, de 18 anos, e Bruno Felipe dos Santos Alegrete, também de 18 anos. No dia 4, Matheus Veríssimo, Zoel Martins, de 19, e João Gabriel Xavier Berto, de 19, na véspera. Eles são réus pelo crime de estupro qualificado, já que a vítima é menor de idade e cárcere privado. E lembrando que isso não só aconteceu com essa adolescente, vem acontecendo com outras meninas que, através desse acontecimento, começaram a fazer denúncias, não é isso, Carlinha?
E vale lembrar, viu, Bede, que quando eles fizeram isso, inclusive tinha uma vítima que eles fizeram com ela cerca de 3 anos atrás. Então, se eles têm aí 18, 19 anos, eles começaram quando menor de idade, né? Ou seja, pequenos monstrinhos cresceram aí e continuaram praticando aí esse ato aí terrível. 12 horas e 40 minutos, vamos voltar para Ilhéus, vamos falar aqui de Ilhéus. Vocês aqui no Jornal do Meio Dia pedem tanto pra gente, pede pra prefeitura limpar aqui, pede pra limpar ali, isso e aquilo. A gente vem trazer essa informação aqui agora, que a prefeitura de Ilhéus realiza roçagem na Rua do Cano. A ação reforça a segurança e higiene no Malhado, no bairro Malhado. A prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, realizou ontem serviços de roçagem e limpeza na Rua do Cano, no bairro Malhado. A ação visa garantir a conservação da via, assegurando melhores condições de mobilidade, higiene e segurança para os moradores da região. A Prefeitura de Ilhéus reitera seu compromisso com a limpeza urbana, atuando de forma contínua para promover mais qualidade de vida e bem-estar à população.
Ok, e ainda falando de limpeza, a gente vai também falar sobre a limpeza e roçagem do Mirante do Outeiro de São Sebastião, um dos pontos turísticos ali da nossa cidade, né? Inclusive quando chegam muitos turistas aí nos navios e aqueles também que estão passeando a nossa cidade, tem uma vista muito linda. De lá você vê o Morro do Pernambuco, de lá você também tem a visão total da Zona Sul, principalmente da Ponte Jorge Amado. E a ação visou garantir a conservação do espaço e oferecer mais segurança aos moradores e visitantes. A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, executou ontem um trabalho de manutenção no Mirante do Outeiro. A intervenção consistiu na poda do mato, na remoção de resíduos e no cuidado com as áreas de circulação. A Prefeitura reafirma seu compromisso com a transparência e com a prestação contínua de serviços essenciais, promovendo um ambiente limpo e organizado para todo o município, Carlinha.
Daqui a pouco a gente vai voltar com mais informações aqui de Ilhéus. Vamos trazer informações para você que é usuário do Bolsa Família. Daqui a pouco a gente tem uma informação importante. Mas agora vamos dar espaço ao nosso ouvinte, Bed, que aqui no Jornal do Meio Dia tem voz e tem vez.
Ok, agora faltam 18 minutinhos para o meio-dia.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Vamos lá então. Boa tarde, Bad Boy, aqui é o Reinaldo, do Valor de Itariri. Meu amigo, ajuda a gente aí. O Igor tá parado aqui desde de manhã no protesto. Ninguém até agora chegou, ninguém da empresa para conversar com a gente. É referente aos ônibus dos horários de domingo e feriados que não está tendo. E a gente acabou de chamar a atenção isso no começo aqui do nosso Jornal do Meio Dia, não foi, Carlinha?
Exatamente, inclusive foi a nossa primeira notícia aqui do JMD. Nós trouxemos aí a atualização que mais 15 ônibus são acrescentados aqui no município de Ilhéus. E claro, a gente espera, claro, uma resposta com relação a essa situação, né, Bed?
É isso, então, atenção, responsáveis. O pessoal de Itariri está pedindo para alguém chegar lá, para ter um contato, porque desde de manhã houve um protesto e ele disse aqui, o Igor está aqui parado. Eu acredito que deve ser o motorista do ônibus, né? Então, pessoal, dá um tratamento mais que carinhoso pro pessoal de Itariri aí que tá precisando de um suporte, tá bom? A gente agradece vocês aí que estão ouvindo o Jornal do Meio Dia e são responsáveis, principalmente pelos distritos aí, tá bom? Olha, Renatinho, o canal da Rua Santa Inês está pedindo limpeza. Os moradores estão aqui preocupados. Avenida Princesa Isabel, na Rua Santa Inês. Então, vamos mais uma vez chamar a atenção da Prefeitura Municipal de Ilhéus. Citou aí de limpezas, tá bom? Manutenção. É o canal da Rua Santa Inês, tá certo? Na Avenida Princesa Isabel, tá pedindo socorro. Ô, Bed, a Praia do Norte está cheia de baronesas. Eita. Pronto. Começou, né, a época das baronesas, são muitas chuvas, as baronesas descendo. A gente teve informação aqui que já começaram a fazer na Avenida Soares Lopes, né? Mas eu acredito que deve estar chegando também à Zona Norte em pouco tempo. Mas aqui a gente reforça. Atenção, pessoal, a Praia do Norte está cheia de baronesas. E a gente tem uma denúncia aqui, uma denúncia muito triste, sabe, Carla? É uma pessoa, de repente, trabalhar, está esperando aí pelo seu dinheiro e não receber. Olha, os funcionários aí do Hospital Vida Memorial,
nossa,
estão fazendo aqui uma denúncia que estão 3 meses sem receber salários. Muitos pais e família que trabalham para o sustento estão sem receber. Olha aí, ó, estamos passando necessidade. Então, pessoal, com mais carinho, conversa com eles aí, que eles estão dizendo que não tem informação nenhuma enquanto será o pagamento. É impossível acontecer isso, né? Porque tem alguns funcionários que, inclusive, estão dizendo que estão passando necessidade. Então a gente fica nessa preocupação,
E aí eu lhe pergunto, como é que pessoas que estão passando por esse tipo de situação cuidam de gente?
É verdade.
De uma forma humanizada, né, Bed?
Pois é, então a gente fica nessa preocupação e chama atenção dos responsáveis aí, porque é difícil você trabalhar, manter sua rotina de emprego, quando você não recebe, desestrutura toda a sua vida, o seu psicológico, a sua família, enfim. Dê uma olhadinha aí com mais carinho, ou pelo menos chame os funcionários, dê uma satisfação do que pode acontecer. O diálogo nesse momento é muito importante. Tem mais reclamações chegando por aqui, Carlinha, e a gente está vendo que é uma coisa constante que começou a acontecer aqui em Ilhéus. Ladrões estão levando tampas de bueiros. Se você não sabia. Inclusive, a gente está recebendo aqui uma foto, tá, do nosso ouvinte, que ele diz o seguinte: eu sou ouvinte. Em primeiro lugar, obrigado pela atenção e gostaria de fazer uma reclamação sobre buracos que foram tapados na Barra, na rua Ovídio Leal, próximo ao bar do Bilio. O bueiro está sem tampa. Por favor, nos ajude. Eu acho que é... Ele disse aqui que é ao bar do Bilio. É, tem gente levando tampa de bueiro. É brincadeira.
Aí tem esse, eles mandaram essa foto pra gente ontem, inclusive. Tem um pau assim, uma caixa de cerveja,
isso,
não é isso?
Exatamente.
A gente pede o quê? Embasa, né, Bed? Embasa, não é isso?
Isso.
Pra resolver, né, essa situação. Porque é complicado isso aí. Imagine isso aí à noite. A pessoa não vê, cai dentro aí desse bueiro. Enfim. Vários problemas aí.
É verdade.
Ok? Agora, vamos mandar um abraço pra Elvira, tá lá nos Estados Unidos. Ela tá lá há 3 décadas, viu, Bed? Mas é daqui de Ilhéus, aqui da Conquista, nossa amiga aí. Sempre que vem a Ilhéus, a gente aproveita aí pra matar a saudade. Um beijo, obrigada pela audiência, Elvira.
Ok, Carlinha, Senado aprova a criação de novos cargos do Poder Executivo. O impacto é de 5 bilhões e mais 300 milhões, não é isso?
É isso, o Senado aprovou ontem o projeto que cria mais de 17 mil cargos nos Ministérios da Educação e da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. A matéria segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva antes de virar lei. O senador afirmou que o texto beneficiará 270 mil servidores e que o montante que será gasto já está previsto na lei orçamentária deste ano e terá de ser incorporado no balanço dos próximos anos. O Ministério da Gestão afirmou que, apesar de estarem previstos na lei orçamentária anual, que é a LOA de 2026, os valores não necessariamente serão executados integralmente no ano, porque eles dependem da implantação dos institutos federais de educação e da realização ou finalização dos concursos. O impacto da proposta nas contas públicas se divide da seguinte forma: criação dos mais de 17 mil cargos no MEC, incluídas as instituições federais, e no MGI, e vai aí a mais de 1 bilhão. Criação de um plano especial para os cargos do MEC, mais de 91 milhões. Reajuste das carreiras do Executivo, mais de 4 bilhões. E o projeto cria o Instituto Federal do Sertão Paraibano, a partir de um desmembramento do Instituto Federal da Paraíba. O presidente da Câmara, o Hugo Mota, ele patrocinou esta medida e acompanhou nesta terça a votação do texto no Senado. O texto muda as regras para incentivar a qualificação, por exemplo, de professores que atuam em instituições federais de escolas básicas e universidades. O incentivo, por meio do aumento da remuneração, acontece à medida que o servidor obtém uma forma acadêmica acima daquela exigida pelo concurso que o selecionou. Renatinho.
Ok, e a gente volta a trazer informações para você que está aí no carro, aos amigos taxistas, a você motorista de aplicativo, a você no volante, muito obrigado pela gostosa carona que nos dá com a Gabriela FM ao seu lado, hein? E aqui a gente vai sempre trazendo informações. E olha só, a Carlinha chamou atenção aqui no começo do programa, nos destaques do dia, sobre a questão do petróleo. E o petróleo chega a subir mais 5% após registrar a maior década em 4 anos com temores sobre guerra. É isso, após 2 dias de forte oscilação, o preço do petróleo começou a sessão de hoje em queda. Reverteu a tendência e chegou a subir 5,87% antes de diminuir o valor, mas seguir em alta em relação ao fechamento de ontem. As bolsas da Ásia fecharam em alta, mas os principais índices da Europa operaram em queda, enquanto o ouro se está desvalorizando. O barril Brent, referência mundial, começou o dia em queda e chegou a perder 1,72%, cotado a US$ 86,29, cerca de R$ 445,21, às 1h30, horário de Brasília. Aos poucos, ele passou a subir com a divulgação de novos ataques do Irã a navios petroleiros e ameaça de bombardeios a bancos e outros setores econômicos dos Estados Unidos e Israel. A preocupação com o preço do petróleo impactou nas negociações da Bolsa, que refletiu a variação. De madrugada em Brasília, quando o movimento era de queda do preço do barril, as principais bolsas da Ásia fecharam em alta. Em destaque para Seul, que ganhou 1,4%, mesma variação em Tóquio. O índice SSEC em Xangai subiu para 0,25%. Porém, de manhã, quando o petróleo subia, as bolsas da Europa passaram a cair com o índice euro, referente à União Europeia, em queda de 0,89%. Já as bolsas dos Estados Unidos subiam antes da abertura do mercado, com Dow Jones em alta de 0,23%, a mesma variação de 500. A Nasdaq tinha valorização de 0,19%. O ouro, por sua vez, registrava queda de quase 0,89%, cotado a US$ 5.195,50.
Vamos falar sobre um caso aqui, viu, Bed, que repercutiu, está repercutindo bastante, principalmente agora, que antes ele era visto como suicídio, mas agora aí um laudo contraria a versão do marido de policial encontrada morta em apartamento. Caso passa a ser investigado como feminicídio, gente, é isso mesmo. A Justiça de São Paulo determinou ontem que a morte de uma policial militar seja investigada como feminicídio e não como suicídio, como estava no primeiro boletim de ocorrência. A policial militar Gisele Alves Santana, de 32 anos, ela foi encontrada morta em casa com um tiro na cabeça no dia 18 de fevereiro. O marido dela, o tenente-coronel da PM, Geraldo Leite Rosa Neto, ele foi quem chamou a polícia. Ele contou que os dois discutiram e que ela havia tirado a própria vida. A atendente da PM, a policial militar emergência, ele disse o seguinte aqui, olha, é o tenente-coronel Neto, a minha esposa é policial feminina, ela se matou com um tiro na cabeça, manda o resgate e uma viatura aqui agora, por favor. A família dela contestou, viu, estranhou, viu, Renatinho Bediboy, a situação, a versão do marido, e disse que Gisele amava a vida e que queria se separar do marido e que era muito apegada à filha de 7 anos, de um relacionamento anterior. A família pediu a exumação do corpo, o que foi feito na última sexta-feira. A TV Globo, que é a nossa fonte aqui dessa matéria, teve acesso com exclusividade ao laudo do exame e os peritos realizaram depois da exumação. Em termos técnicos, o documento atesta que Gisele tinha lesões contundentes por meio de pressão digital e escoriação compatível com estigma 1. Gueal, no caso, né? Ou seja, marcas aí no pescoço e no rosto provocadas por força exercida pela pressão dos dedos das mãos e marcas de unha na pele. Um outro exame, concluído logo depois da morte, também identificou lesões compatíveis com pressão digital, ou seja, dos dedos das mãos. Os dois laudos indicam que o tiro na cabeça foi o que causou a morte. No dia da morte da PM, uma vizinha disse que ouviu um estampido forte às 7h28 da manhã. O telefonema do marido para a polícia foi às 7h57, ou seja, quase meia hora depois. Quase meia hora depois, o socorro chegou às 8h13. Em depoimento, um dos bombeiros disse que foi a primeira vez em que atendeu um caso de suicídio em que a vítima estava com a arma tão bem encaixada na mão, o que levantou desconfiança. O bombeiro, inclusive, ele também afirmou aí que o marido contou que estava no chuveiro quando ouviu o tiro, mas que não havia pegada molhada no apartamento, o tenente coronel estava seco. Um outro bombeiro relatou que o marido não tinha marcas de sangue que indicasse que ele teria tentado socorrer a esposa. Depois que a mulher foi levada ao hospital, o marido tomou um banho, na versão dele, seria, portanto, o segundo naquela manhã. Policiais disseram que o orientaram a ir direto para a delegacia, mas que ele ignorou as ordens. E tem mais um fato, que está sendo investigado. No final da tarde, do dia da morte, três mulheres disseram a uma funcionária do prédio que eram policiais militares e que foram até lá para limpar o apartamento. Ou seja, a cena do crime ela não foi devidamente preservada como deve ser. À noite, as câmeras de segurança registraram o tenente coronel voltando ao apartamento. Ele passou mais de uma hora lá dentro, pegou roupas e outros objetos e foi embora. Então tá aí, né? Esse caso que até então era visto como suicídio, agora aí tá ficando claro cada vez mais que se trata de mais um feminicídio no país. E ainda de acordo com a família, viu? Eu venho acompanhando esse caso aí desde o ocorrido, ainda de acordo com a família, viu, Bede? Ela era uma mulher assim, iluminada, alegre, e depois se casou com esse tenente coronel, ela perdeu a vontade de viver, perdeu o brilho no olhar e não podia mais ver a família, não visitava mais a família com frequência.
Era o que a gente tinha chamado a atenção, né? As mulheres passam por algumas situações que de repente elas não conseguem nem mais, de repente, expressar seus sentimentos, né? E acaba ficando prisioneira.
Exato.
Pois é. Ô Carlinha,
oi.
Vamos dar uma atendida mais uma vez, que está chegando algumas reivindicações aqui dos nossos ouvintes.
Vamos sim.
Olha só, Bede, por favor, pede para dar uma passadinha aqui, o pessoal da limpeza no bairro Nossa Senhora da Vitória. Aqui está precisando de uma geral, hein? A situação está preocupante. Ok, vamos. Atenção, pessoal da prefeitura, responsável aí pela limpeza. A Isabel está pedindo para vocês darem uma chegadinha também lá no Nossa Senhora da Vitória. Tem uma queixa aqui do Marconi Oliveira. Ele diz o seguinte: o secretário Gabriel tem que dar uma andadinha pela cidade, hein, para resolver os problemas que estão há muito tempo. Tem buracos nas vias há mais de um mês. Ele, inclusive, manda fotos aqui pra gente de um acostamento no Jardim Savoia. Alô, Gabriel, dá uma chegadinha lá no Jardim Savoia. Ou manda, claro, alguém dá uma passadinha por lá pra dar uma atenção especial. Muitos buracos, tá bom? Inclusive nas vias e nos acostamentos. Isso aqui pode acabar acontecendo acidentes e também não só automotivo, como humano. Carlinha, vamos dar uma quebrada aqui no finalzinho do nosso Jornal do Meio-Dia, que teve muitas notícias aí, trágicas. Então vamos.
Isso, pessoal, vamos.
Já que o pessoal almoçou, tá relaxando, tá ouvindo a Gabi, eu vou deixar um toque aqui que mais tarde eu creio que a Suzy Luiz também vai estar comentando aí no Conexão 102,9. Olha só, a vaga de babá na casa da Virgínia Fonseca chama atenção e exigências, com salário de R$18 mil. Você gostaria de ser a babá da Virgínia, Carlinha?
Ah, eu já estava pensando em fazer um cursinho técnico aí de enfermagem. Será que pode ou é só a faculdade mesmo?
Mas olha só aqui, ó. Vou trazer informação para você. Uma suposta vaga de emprego movimentou as redes sociais ontem e tem ligação direta com a influenciadora Virgínia Fonseca. De acordo com o site F5, do jornal Folha de São Paulo, a influenciadora estaria em busca de uma nova babá para cuidar dos três filhos e o salário oferecido pela empresária surpreendeu os internautas. A vaga, segundo o jornal Liberal, oferece um salário de R$ 18.500 para a profissional que precisa cumprir os seguintes requisitos: formação superior em enfermagem, experiência comprovada na área, passaporte válido, disponibilidade para viagens internacional. O cargo para trabalhar na casa da dona da Wepink surge após a sua saída da Viu Messi Passarinho, isso mesmo, conhecida pelo público como Tia Viu, que deixou o trabalho como babá na família de Virgínia, após denunciar um caso de abuso infantil envolvendo a própria filha de 8 anos, hein? A enfermeira decidiu deixar o emprego para se dedicar à família e recebeu o apoio de Virgínia e da mãe da influenciadora Margarete Serrão. Força, Tia Vi, que a justiça seja feita e vai, escreveu Virgínia. Até o momento, a influenciadora digital não desmentiu as informações sobre a vaga de babá na família Fonseca. Então, como é que está o seu currículo para essa vaga aí, Carlinha?
Nada.
Então, já que nada, vamos finalizar.
Se ela quiser uma jornalista, estamos aqui, né?
Pronto.
Bede, antes de finalizar, bora dar esse recadinho aqui para os usuários do Bolsa Família?
Fica à vontade.
Uma hora e um minuto já está chegando a Suzy Luiz com o Pagode Brasil. Olha, gente, atenção, você que é usuário do Bolsa Família, a Prefeitura de Ilhéus informa que não haverá atendimento do cadastro único entre os dias 13 e 16. Então, sexta-feira e segunda-feira, viu? 13 e 16 de março. O Sistema Nacional estará indisponível para atualização. Portanto, a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, informa que os serviços do cadastro único estarão suspensos temporariamente em todo o município entre os dias 13 e 16 de março. A Secretaria esclarece que a suspensão ocorre em decorrência da extração da base mensal de dados pela DataPrev e tem como objetivo a atualização e melhoria do Sistema Nacional. Atendimentos e consultas online estarão indisponíveis desde as 19 horas do dia 12 de março, ou seja, amanhã, viu, gente? A partir das 19 horas já vai estar indisponível aí o acesso. Então, durante esse período, não será possível realizar novas inscrições, atualizar dados cadastrais, emitir comprovantes ou consultar informações vinculadas ao cadastro único. Os demais serviços que não dependem do CadÚnico seguem normalmente. A Prefeitura informa que a paralisação temporária do sistema é necessária para garantir a integridade e a consistência das informações e agradece pela compreensão. Agora sim, vamos embora, Renatinho Bad Boy?
Vamos que vamos, Carlinha Menezes.
Obrigada, Bad, pela sua presença hoje aqui no JMD. Amanhã, Kátia Gomes está de volta. Um abraço para você, um abraço a todos. Tchau, tchau, até amanhã.
Tchau, tchau, Carlinha Menezes. Ótima tarde a todos os nossos ouvintes. Está chegando Suzy Luiz com mais edição do Pagode Brasil. Só lembrando, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Teve oferecimento da Natura Ilhéus. O mês do consumidor chegou. A Natura Ilhéus, ofertas especiais para você economizar e se cuidar ainda mais. Mix Mateus, tem recheio de muita economia na Páscoa do Coração Mix Mateus. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E o Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.